Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. Hoje eu te convido para abraçar o curso de marketing. Na mesa de som hoje comigo, Thales Almeida. Muito obrigada, Thales. Participação do Benê Ribeiro, Márcio Ortiz, Gilberto Rocha Júnior e a direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. Produção e apresentação do Abrace é minha, Miriam Ramos. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa que eu demorei bastante para ver o currículo dele, uma figura incrível. É o professor Josmar Andrade, ele é da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado por você ter vindo, que incrível, nosso papo vai ser muito bacana.
O prazer é todo meu, Miriam, acho muito legal conversar com a moçada interessada em carreira. Acho que sempre importante ter um pouco de orientação nesses momentos de decisão de vestibular. Estou aqui para ajudar.
Ótimo. Nós temos também aqui hoje os convidados do professor, que são alunos, né? O Carlos Daniel Boiadian Gomes de Oliveira, ele está no segundo ano, tem 19 anos apenas. E também o Felipe Ricardo, do terceiro ano, 21 anos. Obrigada, meninas.
Obrigada.
A gente vai aprender muito com vocês, hein? E hoje no programa também tem a participação da Luciana Delfini, que ela é da Pró-Reitoria de Graduação. Ela vai falar sobre a campanha USP de Conhecimentos, CUCO, daqui a pouquinho para você, tá? Começar com o professor, falar um pouquinho do currículo dele, né? Para você ver o naipe que nós estamos falando. O professor é graduado em comunicação, jornalismo pela USP, também fez administração, professor doutor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, leciona, né, lecionando disciplinas ligadas à gestão de marketing no curso de bacharelado em marketing na USP. Tem carreira, isso que eu acho bacana, o cara é acadêmico, mas ele tem uma carreira prática. Isso é importantíssimo, né? Possui uma carreira de mais de 25 anos de trabalho em agências de propaganda, também trabalhava com clientes dia a dia e veículos de comunicação, que eu achei o máximo, né? Tanto a Folha, Grupo Bandeirantes, Comunicação e a Rádio Alfa, onde eu trabalhei no meu começo de carreira. Professor, que legal. Pena que a gente não se conheceu, né, nessa época. Mas lembrando também, o professor é vencedor do Galo de Ouro no Festival Publicitário de Gramado e uma história maravilhosa. Professor, a gente vai começar o programa. Essa área de marketing às vezes confunde um pouco, né? O curso é de marketing, mas quem faz marketing é o quê?
Então, Miriam, tem uma questão que eu quero começar com ela, porque toda vez que eu participo de Feira das Profissões, Guia das Carreiras, os alunos todos em dúvida da carreira vêm me perguntar qual a diferença entre um profissional de marketing e um profissional de publicidade e propaganda. Os alunos depois vão me ajudar a responder essa questão, né? Veja, marketing não é publicidade e propaganda, são coisas diferentes, né? Muitos meninos às vezes prestam vestibular ou procuram, manifestam interesse numa carreira de marketing, imaginando que vão fazer anúncios, que vão criar filmes de televisão, que vão criar sites. E não é isto uma carreira em marketing. Marketing é uma área da gestão. Normalmente, né, o profissional de marketing é um sujeito especializado em mercados, né? Então, o que ele é especialista? Em todos os eventos que estão em torno de uma troca. Desde você pensar o produto, entender o consumidor, entender o canal de distribuição, qual é o preço que é adequado. E uma das partes que a gente trabalha é a gestão das estratégias de comunicação. Então, um profissional de marketing, ele é um planejador de estratégias de posicionamento, de marca, de identidade da companhia, da voz da companhia. O profissional de publicidade e propaganda, que é muito legal a carreira deles, mas não é a nossa carreira, certo? O que faz o cara de publicidade e propaganda? Ele cria os anúncios. Então, normalmente, eu brinco de uma forma muito simples, eu, com todo respeito aos colegas da publicidade e propaganda, mas, normalmente, o cara de marketing contrata o cara da publicidade e propaganda, né? E, muitas vezes, o menino mal informado, ou misturando um pouco os conceitos, ele presta o vestibular e ele acha que ele vai chegar lá no nosso curso e vai ter espaço para ele fazer anúncio. Não vai fazer anúncio no curso de marketing, certo? O que ele vai é entender quais são as estratégias que estão por trás do anúncio para poder solicitar, avaliar, aprovar quais são as melhores estratégias de comunicação para a companhia que ele representa, a organização, não necessariamente lucrativa.
Poxa, professor, nós estamos numa mesa hoje muito interessante, né? São jovens de 19, 21 anos, começando a experiência e num mundo já digitalizado, onde a gente está comprando diferente, onde o consumidor escolhe diferente, ele... E a comunicação é diferente, né? Porque a gente tem essas mídias digitais, tem essa, toda essa, essa mudança. E o professor que é antes das mídias, né? Professor que já viveu sem internet. É muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é, como está sendo o impacto para o marketing, para quem, o profissional de marketing hoje.
Então, hoje a gente está vivendo essa grande revolução que transforma tudo o que a gente conhece, né? O digital chegou no mundo do marketing com uma velocidade, com uma violência, que tudo o que a gente conheceu no passado está sendo transformado, né? Em todas as etapas do marketing, desde os canais de compra, de entrega, de logística, passando pelas formas com que os consumidores obtêm informação, se informam, pesquisam sobre as ofertas, as maneiras como as companhias criam relacionamento com os seus consumidores, né? Hoje é impensável, né? Você pensar essa galera que está aqui na minha frente, publicar alguma crítica a uma companhia, a companhia ir lá e apagar o post do indivíduo. Isso não existe, né? E no passado era muito comum a companhia ter uma voz única. Ela falava, ela não ouvia mais ninguém. Hoje em dia, esses novos canais digitais estão transformando o marketing na sua essência. Como nunca é possível ouvir todo mundo. E o consumidor, o cliente, o usuário, ele passa a ter uma voz muito ativa. Ontem eu fui num evento muito importante da Deloitte sobre a indústria 4.0. E eu não tive oportunidade de dizer isso lá, porque eu estava mais na plateia do que falando. Mas uma coisa que eu ouvi alguém falando assim, não, porque a indústria, a fabricação tem que ficar muito focado no o que fabricar e não em como fabricar. Então eu queria aproveitar a oportunidade que a Rádio USP dá, que é uma emissora que tem grande audiência e qualificada, para dizer assim, eu acho que hoje em dia a gente tem que estar preocupado para quem a gente fabrica. A moçada hoje, esse novo consumidor, ou mesmo o consumidor com mais idade, mas com hábitos novos, esse sujeito hoje, ele quer coisas, muitas coisas, novas coisas, rápidas coisas, no tempo que ele quer pegar. E isso não adianta você ter o melhor sistema de fabricação do mundo. Se você não souber para quem você está fazendo, você não fará direito. E isso o marketing faz. A grande coisa que o marketing tem, que eu amo essa profissão, essa carreira, é que o marketing é a área do conhecimento que está muito sintonizada na cabeça de quem precisa. Entende o que ele precisa e tenta desenvolver valor e oferta para as pessoas de acordo com o que elas querem. Então, assim, eu até brinco um pouco que os engenheiros deveriam fazer um pouquinho mais de marketing antes de projetar as coisas.
É você conhecer o seu público, professor?
E não só conhecer, ouvir o público. Porque conhecer, pesquisa de marketing, existe desde a época, da época em que não existia a internet. O que não existia é essa capacidade incrível de o consumidor começar a dar palpite na oferta, a dizer assim, eu não quero assim, eu quero assado, você está fazendo errado, eu fui mal atendido, você precisa melhorar essa história aqui. Então, isto é uma grande novidade que o digital trouxe para o marketing e eu acho que faz a beleza do que vem pela frente. O que vem pela frente é absolutamente impensável. Eu não sei o que será o futuro.
vamos perguntar para os garotos que estão aqui. Olha, eu estou admirada, né? 19 anos, o Carlos Daniel Boiadian Gomes de Oliveira, segundo ano. Queria saber, Carlos, por que você escolheu marketing e como vai ser daqui para frente para nós, consumidores?
Sim, então, quando eu comecei a procurar as carreiras, eu estava mais na área de medicina, por conta de eu ter interesses mais na área de biológicas. Só que quando eu entrei no ensino médio, eu acabei não gostando tanto da área de biologia. Então, eu passei para a área de negócios, que os meus pais têm uma loja de calçados. E nessa área de negócios, eu pensei em administração e economia. Mas a administração era uma coisa que eu já estava vivendo na hora de estar trabalhando na loja. E economia não era uma coisa tão interessante para mim. Então eu acabei escolhendo marketing por conta da adaptabilidade que a gente ganha no curso para estar entendendo o mercado e conseguir chegar de fato no consumidor de forma diferenciada.
Poxa, vamos saber da experiência do Felipe Ricardo, que está no terceiro ano, 21 anos. Ricardo, sua escolha pelo marketing e o que vai ser daqui para frente?
Tá. O meu caminho foi um pouquinho diferenciado do que é geralmente, porque eu já trabalhava na área. Eu comecei como um estágio meio jovem aprendiz numa empresa que eu tô até hoje, no Instituto de Pesquisa. E aí eu tinha em mente que eu ia estudar Relações Internacionais. Porque quando a gente tá nesse momento, falta muita informação, eu acho, muita coisa prática. Então você ia para um viés assim, ah, eu gosto de uma disciplina X no ensino médio, eu vou estudar algo relacionado a isso. E a gente não tem nada na escola relacionado a marketing, por exemplo. Então é meio impensável, né? E aí eu já trabalhava com isso, mas eu não tinha me envolvido tanto. Comecei a estudar Relações Internacionais. Só que não foi o que me brilhou de fato os olhos. Eu continuei trabalhando, conciliando nesse meio tempo. E aí, meio que teve um momento eureka, assim, sabe? Que eu falei, olha, eu já tô nessa área, eu gosto, acho bem legal. Vou começar a me aprofundar mais. Vou procurar uma boa universidade, vou procurar um curso legal, uma grade que atenda. E aí, foi assim que eu acabei caindo. Aí, eu pesquisei o leque de universidades, foquei na USP, que eu queria entrar. E acabei conseguindo. E eu acho que pro futuro, eu concordo com o professor que é difícil de dizer.
Até porque... você!
Porque acho que essa rapidez das relações, sabe? Igual eu trabalho com pesquisa de mercado, às vezes o que a gente validou há 6 meses atrás não vale para hoje, já mudou. E você tem que estar sempre antenado, é rede social, é comportamento. É uma coisa assim que foge dos padrões que foram criados. Muitas vezes as metodologias que foram criadas alguns anos atrás, elas têm que ser reinventadas. Não modificadas, mas pelo menos adaptadas à realidade. Então, eu acho que é difícil prever mesmo, porque a gente vai estar sempre numa mudança muito constante. Então, às vezes é difícil até dizer o que vai acontecer amanhã.
Com certeza, porque a mudança está sendo muito rápida, né?
Sim,
isso que é uma coisa bem maluca. Vocês que estão nesse mercado agora do marketing, como que vocês veem, assim, vamos dizer, o passado?
O passado recente.
E o presente, né? Porque não dá para fazer muita distância, né? O passado, assim, de coisas que eram conceitos e hoje, o que já não está mais valendo. Eu acho que o comportamento do consumidor está muito, né? Muito veloz, né?
Exatamente. Com o surgimento dos smartphones, permitiu o acesso à informação muito mais rápido e deu um poder imenso ao consumidor. Então, nisso, o consumidor já tem o poder de estar exigindo das marcas e das empresas coisas que antes eles não podiam. Como o professor comentou antes, as empresas acabavam empurrando o que eles queriam para o consumidor. Mas hoje o consumidor que tem poder de exigir, e é assim que as empresas devem lidar. Tipo, pensar em quem, com quem que elas vão trabalhar.
Eu acho que além disso, olhando mais para o outro lado, pensando que marketing é negócio, quando você olha para o lado das empresas, tem uma mudança muito grande também. Porque além de você você lidar com organizações que estão aí há anos, tendo que se reinventar, para atender esse consumidor novo, você tem diversas empresas surgindo. Você tem várias startups nesse movimento todo e que estão atendendo, às vezes, muito mais rápido, de maneira muito mais assertiva, uma necessidade que as empresas estão lá atrás para tentar correr. Então, eu acho que também o mercado está mais interessante. Muitas startups acabam sendo compradas e tudo mais, mas o mercado está mais interessante nesse sentido. A oferta está diferente, a maneira como a oferta vem.
Eu queria participar. Posso falar uma coisa? É uma questão muito importante. Muita gente conecta o marketing. Certamente que grande parte da atividade da carreira em marketing está na empresa lucrativa. Mas marketing não está só nisso, né? A USP, por exemplo. A USP é uma universidade pública que tem que ter marketing. A Unicamp tem marketing. O Corpo de Bombeiros tem marketing. Então, o marketing, ele se ocupa, grande parte dos profissionais que trabalham em marketing, com empresas no mercado concorrencial de produtos de consumo, de produtos empresa a empresa. Mas o marketing está presente em tudo. Né? O marketing pessoal, o marketing político, o marketing cultural, tudo aquilo que envolve uma troca, alguém procurando algo para satisfazer uma necessidade, lá estará, mesmo que de uma forma não profissional, uma atividade que interessa ao marketing. E aí, quem tem a condição de entender e tecnicamente atuar sobre aquilo, tem vantagem. Então, na verdade, o marketing hoje, com esse grande processo competitivo no mundo, é uma atividade de qualificação de quase todo mundo. Não dá para você pensar hoje em abrir uma loja de sapatos, né? Ou eventualmente ter um food truck, ou o cara que está pensando numa startup. Não dá para você pensar sem entender os fatores envolvidos no, na troca. A troca não precisa ser necessariamente de dinheiro. Às vezes a troca é um livro, né? Agora há pouco, antes de nós entrarmos no ar, você estava conversando com uma pessoa que estava indicando uma amostra, né, de um artista na Pinacoteca, não é isso? Isso é uma divulgação, não é? E o que, que ela está querendo? Público que vá lá ver a obra, não é? Então, o que, que é isso? É marketing. A verdade, isso está por trás de uma atividade não necessariamente financeira, mas cujo resultado final é uma troca. Troca de tempo, né? Uma pessoa que doa tempo para uma ONG, alguém que doa sangue, lá também estará o marketing. É, eu digo isso porque muitas pessoas, às vezes, têm uma visão do marketing muito preconceituosa e muitas vezes equivocada. As pessoas acham que marketing é alguma atividade que envolve tomar o dinheiro de alguém, entendeu? Ok, muitas vezes o marketing tem o interesse de atrair o consumidor e fazer ele gastar, mas não necessariamente é só isso. Marketing é uma coisa um pouco mais complexa do que isso. São 4 anos de curso para a gente explicar.
Pois é. A gente também sempre está aí vendendo as ideias, né, professor? Sim. Não é só coisa material ou dinheiro, né? Exatamente. A gente está vendendo ideias, está vendendo, você falou da exposição, alguma coisa que, aquela, que o ouvinte ouviu, porque hoje está tudo integrado, né? Ele ouviu na rádio, ele foi na internet, ele... Então, tudo vai dar uma liga para ele ir ou não ir, comprar ou não aquele produto, né? É assim que eu penso.
É. Na verdade, a pessoa se coloca na seguinte condição. Eu tenho várias opções de fazer com o meu tempo livre. Uma delas pode ser ir nessa exposição. Agora, ele precisa saber que a exposição existe, ele precisa ver valor na exposição, precisa estar, de alguma forma, conectado ao universo de interesse dele. Então, mesmo quem faz uma atividade não lucrativa, de alguma forma, precisará entender os mecanismos por trás da troca. E isto é a nossa atividade, é o marketing.
Maravilha. Hoje essa aula incrível com o professor Josmar Andrade. Ele é da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, juntamente com os profissionais aqui também, já, né? O Carlos Daniel Boiadian Gomes de Oliveira e também o Felipe Ricardo. O nosso assunto hoje é marketing. E para começar o programa, o professor escolheu já a sua música. Eu estou bem curiosa para saber o que ele escolheu.
Olha, eu fiz uma escolha de músicas aqui pensando no meu filho.
Que bom!
Meu filho tem 17 anos e vai prestar vestibular este ano.
Qual é o nome dele?
Ele chama Luiz Felipe.
Luiz Felipe.
E aí eu escolhi algumas músicas que eu tenho mostrado para ele de vez em quando, né? E uma delas que eu gosto muito chama Disneyland, a primeira música que a gente vai ouvir de um cantor uruguaio chamado Jorge Drexler. E essa música, por incrível que pareça, é composta pelos Titãs. É uma música que os Titãs fez e o que a gente vai ouvir vai ser uma versão em espanhol dessa música dos Titãs. E essa música tem uma coisa muito legal. Presta atenção na letra. É uma música sobre a globalização. E lá no final tem uma coisa muito interessante sobre a pizza italiana. Presta atenção na letra que é divertido. No finalzinho temos uma participação especial do Arnaldo Antunes fazendo coro na música.
En Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. La ra 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 ra. Niños naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes
de suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes, huidos de la guerra, no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.